posso registar que, em função das informações que tivemos entre as duas reuniões e do facto de hoje, objetivamente, não haver condições para haver um consenso, que é aquilo que estamos todos a procurar, e uma proposta consensual, que é aquilo que estamos a todos a procurar, e havendo o compromisso de que ainda neste ano civil se conclui este processo, nós avançamos, então, ou aceitamos que se reformule isso, esse calendário.
Sr. Deputado, só para lembrar alguns aspectos que têm a ver também com o formalismo e que nós estamos sempre obrigados. O Partido Socialista já tinha requerido uma vez o adiamento do prazo para a apresentação de propostas. Na última reunião já trouxe uma proposta de calendarização que não foi aceita e foi o Bloco de Esquerda que apresentou a proposta de calendarização que veio a ser aceita. Exatamente. Por isso, aquilo que eu lhe perguntava, até para ficar... Para que fique estabilizado, o que eu perguntava é se o Bloco de Esquerda retira a proposta que então apresentou e adere ou subscreve esta proposta do Partido Socialista.
Acho que a minha intervenção foi no sentido de abertura relativamente a isso. Em todo caso, acho que podemos ouvir também os outros partidos, mas acho que a minha intervenção foi clara. Nós apresentamos um calendário, o pressuposto desse calendário é que hoje nós teríamos condições de ter a proposta do Governo. Certo? Foi esse o pressuposto. Não temos. Temos duas hipóteses. Ou a proposta do Partido Socialista, mas que articulada com o Governo, porque nos foi dito aqui que o Governo estava a trabalhar nisso. Nós fizemos aqui uma audição do Governo e, evidentemente, que a proposta que viria do Partido Socialista seria certamente em articulação com o Governo. E, aliás, a explicação que foi dada pelo Partido Socialista prende-se com o atraso do Governo, pelas circunstâncias que atrás já referi, que não vou repetir. E, portanto, uma vez que essa proposta hoje não existe, nós temos que decidir ou se os partidos avançam com as propostas tal como têm, ou se damos uma nova fase para se procurar uma proposta consensual. Eu, os motivos da minha insistência foram explícitos na anterior reunião. Em muitos setores nós temos visto que o arrastamento das datas não corresponde a dificuldades, mas a uma vontade de arrastar o processo. Pareceu-nos que neste caso, ao contrário de outros que conhecemos, havia um fundamento para esse atraso, ao qual nós fomos sensíveis, ou somos sensíveis, e portanto é nesse sentido que nos parece que é melhor fazer o trabalho em consenso, mesmo que tenhamos que adiar para 7 de dezembro, havendo esse compromisso de que não superamos essas datas, do que estar a levar à votação os projetos tal como eles estão, mas isso é obviamente uma prerrogativa também de cada grupo parlamentar, de poder agendar para a votação final os projetos, precipitando, digamos assim, a votação. Nós não o faremos e estamos disponíveis para fazermos esse trabalho em dezembro.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Para clarificar, nós vamos ter, tal como já falamos na última reunião, que responder à pergunta que é porque é que não cumprimos aquilo a que nos comprometemos com todas as entidades que ouvimos. E todos nós, todos os grupos parlamentares aqui presentes, deram nota de que estaríamos em condições de fazer a discussão e a votação. Foi nesse sentido que, volto a dizer, a 18 de julho foi estabelecida uma calendarização que permitia que houvessem propostas de alteração a 28 de setembro para uma votação a 11 de outubro. Tenho dificuldade, volto a frisar, já o fiz em nome do grupo parlamentar e farei novamente, em entender como é que entre 18 de julho e 28 de setembro não foi possível tratar esta temática, mas ainda assim o que importa é que nós assegurámos que ela seria tratada. Acresce, e para referir à questão do Sr. Secretário de Estado, houve um grupo de trabalho neste Governo, foi o PSD que solicitou justamente a audição do Secretário de Estado e fê-lo porque sabia também daquilo que eram os trabalhos da 12ª, que havia, segundo o Governo, já um trabalho feito que o Governo queria partilhar connosco, que foi o que fez aqui. Eu já ouvi mais que uma vez a audição e ela é muito clara. O Secretário de Estado afirma que há um conjunto de questões que já estão asseguradas e já estão articuladas com quem? Com os ministérios diretamente afetados, ou seja, a Ciência, a Educação e a Segurança Social. Logo, isto foi dito a 17 de maio. Parece-me pouco credível que digamos que a alteração governamental veio afetar este grupo de trabalho que já tinha produzido estas conclusões, que, volto a dizer, a 17 de maio o Sr. Secretário de Estado assegurou que já estavam tratadas e devidamente correlacionadas com os ministérios. Dito isto, como bem disse a Sra. Coordenadora, houve um primeiro pedido de adiamento do Partido Socialista. E também, como dissemos na altura, nós compreendemos as razões, como compreendemos as razões que foram posteriormente apresentadas. Não é isso que está em causa. Também chamámos a atenção é que isso significa que esta discussão é para depois do Orçamento de Estado. Isso tem duas consequências, para além da óbvia que é faltarmos à palavra aos bailarinos. A primeira consequência é que não vai estar contemplado no próximo Orçamento de Estado. Portanto, não cabe dentro deste processo orçamental. Mas depois tem uma... que eu não preciso explicar qual é, não é? Mas tem uma consequência ainda mais direta na proposta do PSD e do CDS. É que, objetivamente, no que diz respeito ao regime especial de acesso à pré-reforma, que está contemplado para estar orçamentado numa medida que terminaria ou que contemplava até 31 de julho de 2019, prejudica diretamente o nosso projeto. Já o expliquei. Mas a senhora deputada coordenadora chamou a atenção, e isto também é importante no momento em que tivemos que prestar contas, que de facto o Partido Socialista já tinha feito uso do adiamento uma vez, e portanto, no seguimento disso, o Partido Comunista Português, mantendo a calendarização, foi aquilo que eu percebi, mas peço por favor que me corrijam, que tinha sido estabelecida, sugeriu que nos encontrássemos terça-feira, que era a data que tínhamos para a discussão das propostas, para que pudéssemos perceber o que fazer. É óbvio que ao dia de hoje, que é o dia das votações em que seriam aprovadas as votações indiciárias, tendo a reunião a decorrer ao dia de hoje, não haveria votações indiciárias. Mas isso não é dito explicitamente. E o que eu quero saber também é que isso que decorre daquilo que foi o mail que foi enviado depois pelo Bloco de Esquerda, que tinha sido o proponente e, portanto, aquele que por maioria de razão mais teria... ocasião para se pronunciar, é que foi pedido o adiamento pelo Bloco de Esquerda, porque houve aqui um adiamento, não é? Não foi o Partido Socialista. Reparem, nós aprovámos, ó Sr. Deputado, eu explico mais devagar, nós aprovámos, por proposta, eu explico, por proposta do Bloco de Esquerda, aprovámos uma nova calendarização, no dia 11 de outubro, era até dia 19, a apresentação de propostas na especialidade, terça-feira, ontem, dia 23, isso, dia 23, a discussão dessas propostas e a sua votação, e hoje a adoção pela comissão que vai decorrer a seguir ao plenário, a adoção dessas votações indiciárias, correto? A partir do momento, para que essa votação fosse ultrapassada, algum grupo parlamentar tinha que pedir o adiamento desta calendarização que foi estabelecida, que nós votámos. O senhor deputado, então estamos em condições de votar. Outro, explique. Ah não, mas é que foi justamente dito o contrário na última reunião, portanto isto, vamos lá ver. Não, peço desculpa, na última reunião todos acertámos que cada grupo parlamentar tinha direito a um adiamento. Que, como disse o senhor deputado José Soeiro, curiosamente, não poderia ser ad eterno e, portanto, era por uma semana. Como tal, apresentou um calendário alternativo. Nós não cumprimos esse calendário alternativo. Porquê? Porque o grupo parlamentar do Bloco... Peço desculpa. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda disse, é o que decorre, boa noite, em função dos argumentos invocados pelo PS e da mensagem do grupo parlamentar do PCP, que remetia para a reunião de ontem e não para o adiamento desta calendarização. Pela nossa parte, também nos parece que devemos fixar os novos prazos para a entrega de propostas e discussão, preferencialmente na próxima reunião do Grupo de Trabalho, encontrando aí um novo calendário para a entrega das propostas. Isto é uma proposta de adiamento. É que se isto não consubstancia uma proposta de adiamento, então fomos induzidos em erro, não é? É isso que eu queria perceber e gostasse que aqui ficasse clarificado. Gostava que aqui ficasse clarificado. Obrigada.
Ora, muito obrigada. Dizer que em relação a esta matéria, como é evidente, eu creio que é uma preocupação comum, e eu acho que isso ficou bastante expresso na última reunião que tivemos, aquilo que foram as preocupações de todos os grupos parlamentares em relação, por um lado, à resolução do Estatuto do Bailarino de uma forma positiva, e por outro lado, a questão do Orçamento do Estado poder já eventualmente contemplar medidas para o cumprimento daquilo que viesse a ser o quadro legal. Agora, também é evidente que nós nos preparámos, tendo em conta o calendário que tinha sido anunciado, para, eventualmente, se hoje ou ontem, se fosse necessário, podermos fazer a discussão. Fizemos isso nesse sentido. Já tinha havido um apelo por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para haver uma recalendarização. Não havia ainda alguns dados, e nós não tínhamos conhecimento de todos os dados que suportavam quer o pedido de adiamento inicial, quer o subsequente, que também vem, evidentemente, naquilo que é, traduz um pouco aquilo que foi a alteração ao nível dos titulares da pasta do Governo para a Cultura. E o que nos parece é que são, efetivamente, razões atendíveis e de suficiente gravidade para podermos reavaliar o calendário. O que é que nos parece? Não havendo consenso para haver uma decisão sobre o adiamento em troca de correspondência por correio eletrónico, porque não é efetivamente a forma como se deve formalizar uma decisão desta natureza, o que o Partido Comunista Português propôs foi que no espaço que estava previsto na reunião pudesse ser adotada a nova calendarização. Pronto. Surgiu aqui um inconveniente, uma impossibilidade de podermos fazer a reunião e, portanto, estamos no quadro em que nos encontramos concretamente hoje. O que nos parece, e é o pressuposto que nós temos na abordagem desta questão, não é faltar à palavra que se coloca em cima da mesa, porque para nós, a nossa palavra foi, para com os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, a perspectiva era resolver o problema que estava criado em relação àquilo que é o exercício da sua profissão. E, portanto, com esta visão, o que nos parece, face à impossibilidade prática de neste momento cumprirmos o calendário, que é também já disto que estamos a falar, já estamos nesta impossibilidade prática, porque já não... se quisermos fazer um processo de especialidade com os diversos projetos de lei, estamos mediante uma impossibilidade prática, porque estamos, de facto, já num ponto diferenciado em relação àquilo que tínhamos na passada semana. E, portanto, a questão aqui é a seguinte, é se é isto, e é isto que também os grupos parlamentares tem que se pronunciar, é se há acordo por parte de todos os grupos parlamentares, e isso pode ser uma decisão por consenso, não necessita de ser um requerimento de adiamento de qualquer grupo parlamentar. É se temos uma decisão de consenso em que todo o calendário passa para aquilo que foi a proposta que aqui foi deixada, se há grupos parlamentares que entendem que preferem levar os seus projetos já imediatamente à votação, o que é que cada um faz tendo em conta o seu próprio projeto. Pronto. Se for considerado absolutamente fundamental que haja uma votação para este efeito, eu creio que não há problema nenhum em podermos fazer essa votação. E, eventualmente, também não me chocará que se possa assumir aqui que os grupos parlamentares que estão mais sensíveis a esta matéria possam fazer eles o pedido de adiamento. Não me choca que possa ser esse o entendimento. Agora, a questão também que interessa aqui perceber é qual é a disponibilidade de PSD e CDS para participarem em conjunto na solução. E era isso que também gostávamos de perceber, porque assim, se houver um consenso geral para que todos estamos de acordo, não é a solução desejável, não é aquilo que queremos, é aquilo que neste momento pode ser para que encontrarmos a solução mais válida. E se for isso, estamos aqui todos convocados para resolver o problema da melhor forma e por consenso podemos fazê-lo. E, portanto, era também o apelo que eu deixava por parte do PCP aos grupos parlamentares do PSD e CDS, se, efetivamente, têm disponibilidade para fazermos isto em sede de grupo de trabalho, de uma forma, ao fim e ao cabo, mais colaborativa.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Bom, eu penso que isto não vale a pena muitas palavras. Na anterior reunião foi sugerido pelo Bloco de Esquerda uma calendarização para votação indiciária e que tudo estivesse pronto para que esta iniciativa estivesse pronta para ser discutida juntamente com o Orçamento de Estado. É verdade ou não é, Sr. Deputado? Não. E foi aprovada por consenso. Agora, o que me parece absolutamente decisivo é que fique claro quem é que pediu os adiamentos sucessivos desta votação. Porque, como já tive a oportunidade de dizer na última reunião, se não for discutido e aprovado agora, não entrará no Orçamento de Estado. Logo, os bailarinos profissionais vão ter que estar mais um ano à espera da consagração do seu estatuto. E a verdade é esta. E, portanto, em nosso entender, por parte do CDS, não sei se posso falar pelo PSD, estes adiamentos sucessivos e aqui dirijo-me ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, que apresentou uma sugestão de calendarização que se adequava de modo a poder ser enquadrada, de modo a ser enquadrada no orçamento, na discussão do Orçamento de Estado, parece-nos, enfim, completamente descabido, tendo havido um consenso relativamente a esta calendarização, e aquilo que nós depreendemos é que este adiamento sucessivo é de forma a que a solução para os bailarinos profissionais não seja abarcada pelo Orçamento de Estado que vai ser aprovado. E agora gostaria que ficasse claro, Senhora Coordenadora, que não é por parte do CDS, e penso que posso falar pelo PSD, que não é por nossa intenção, muito pelo contrário, que estes adiamentos são feitos. Porque eles têm um objetivo, é não ficar clara a solução para os bailarinos, para o Orçamento de Estado de 2019.
Ponto número 1. Todos os partidos que quiserem podem pôr à votação no plenário de dia de sexta-feira os teus projetos de lei, ou seja, é da autonomia e decisão de cada partido pôr ou não pôr os seus projetos de lei à votação no dia 26. Nós estamos num grupo de trabalho porque dissemos todos, nos comprometemos, que queríamos, apesar de todos termos iniciativas, que queríamos procurar um entendimento, chegar a um texto comum entre os vários partidos. E também foi dito aqui por todos nós, e por isso é que temos estado a trabalhar e nenhum dos partidos pôs ainda o seu texto à votação, mas pode pô-lo, e essa responsabilidade é de cada partido, pôr ou não pôr o seu projeto à votação no próximo dia 26, porque quisemos fazer articuladamente, e aliás envolvendo o Governo, tanto que se convidou o Secretário de Estado. Penso que é consensual que todos queríamos que este trabalho tivesse sido concluído há mais tempo. E uma das razões era porque seria preferível que ele fosse concluído antes do Parlamento interromper para a discussão na especialidade e as votações do Orçamento de Estado. E foi justamente essa proposta que eu fiz e foi nela que insisti. E insisti, acho, com fundamento e com razão. Entretanto, houve duas coisas que mudaram. Primeiro, houve uma informação que me foi dada a que eu não sou insensível e que acho que ninguém deveria ser insensível. Mas isso é do domínio pessoal e cada um gera informação como quiser. Eu não tinha essa informação, passei a ter. Houve um facto político que mudou, que foi uma mudança de uma remodelação do Governo. E há um dado concreto. Hoje, quarta-feira, nós não temos propostas de alteração nem textos de substituição, nenhuma proposta de texto de substituição. Ou seja, mesmo no cenário em que nós estivéssemos a manter esse calendário, era um cenário em que ele é inexecuível, a menos que os partidos entendam desse calendário, que levam a plenário, daqui a dois dias, os seus próprios projetos. Essa possibilidade está em aberto. Qualquer partido pode fazê-lo. E não estamos sequer aqui, mediante a necessidade, creio eu, de requerer adiamentos. Estamos a constatar, perante um calendário sobre o qual todos estivemos de acordo, que não existem hoje propostas de substituição que permitam concretizar esse calendário. E, portanto, eu penso que a intervenção da senhora deputada Ana Mesquita e o apelo que fez, eu também o subscrevo. Aliás, foi na sequência do e-mail da deputada Ana Mesquita, que dizia, de acordo, que seja tudo visto em reunião na próxima quarta, e, portanto, referia-se. Quarta. Eu tenho no meu e-mail, tem quarta. Está aqui. Eu estou a ler. Boa tarde, Ana Mesquita. Boa tarde. De acordo, que seja tudo visto em reunião na próxima quarta. Cumprimentos, Ana Mesquita. Está aqui. Então, mas há um e-mail assim. Ok, então, tudo bem. Ok, num mail anterior referia-se a uma reunião de terça, será isso? Exatamente, a que estava marcada e que depois foi marcada para quarta-feira. Mas nós também dissemos que estaríamos disponíveis para fazer essa reunião na terça. Isso aí não é da nossa, digamos, responsabilidade a marcação da reunião. Mas creio que importa, a mim pelo menos importa pouco, estarmos aqui a tirar coisas uns para cima dos outros. Ou bem que nós estamos empenhados em continuar o trabalho em comum nas circunstâncias em que ele pode ser feito, e hoje não há texto de substituição nem propostas comuns, e portanto a única forma prática de fazer esse trabalho em comum é na próxima reunião, enfim, é adiarmos para uma próxima reunião, creio que não vai a tempo de ser feito antes do plenário, e portanto, não sendo feito antes do próximo plenário, só depois quando retomarmos os trabalhos, é isso que está a ser proposto, ou então é cada um por si, cada partido por si, e se for cada partido por si, cada partido tem a possibilidade de escolher ou não pôr à votação no próximo dia 26 os seus projetos. O que nós dizemos é que, havendo essa faculdade de pormos o nosso projeto à votação e não tendo havido o cumprimento dos prazos, nem havendo hoje nenhum projeto de substituição, nós não poremos o nosso projeto à votação no próximo plenário, dia 26. E achamos que se deve fazer um novo esforço para, mediante as circunstâncias que existem, fazermos esse trabalho em dezembro. E é esse o apelo que naturalmente fazemos, respeitando a autonomia dos partidos gerirem quando põem os seus projetos à votação, se querem ou não manter-se neste trabalho conjunto, se sim ou se não. Pela nossa parte, achamos que isso é mais útil, é mais de acordo com as expectativas dos bailarinos e é assim que faremos.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Nós estamos aqui a falar de uma questão que já necessita da nossa atenção há 26 anos. E é um problema que eu penso que desta vez estamos todos tão interessados e tão motivados, com um governo inclusivamente que está motivado em resolver este assunto, que me parece que a questão que abordamos aqui há pouco, do seu secretário de Estado ter vindo cá no dia 17 de maio e ter dado conta que queria ver esta questão resolvida até ao final da legislatura, e nós assentamos na data de que até ao final deste ano esta questão estaria resolvida. Nós já falamos aqui sobre os problemas que, entretanto, o Sr. Secretário de Estado teve, inclusivamente depois também a mudança do elenco governativo e de quem vai gerir esta pasta, que eu penso que são duas razões, uma mais do que outra até, diria eu, atendíveis, uma mais do que outra, atendíveis para a resolução desta questão. Eu gostava, de facto, que esta questão fosse resolvida em consenso, porque nós estamos a tentar resolver um problema que tem 26 anos e eu acho que é contento de todos, do país, dos bailarinos, deste Parlamento. Acho que é de facto algo que devia merecer no nosso consenso e alguma sensibilidade e seriedade em todo este processo, porque eu acho que ela é necessária. Sendo assim, também tenho que dizer que de facto é exemplo do que acontece, porque há uma norma que salvaguarda a execução das medidas dos cuidadores informais, o artigo 94, também pode de facto fazer-se uma norma programática para os estatutos bailarinos. Portanto, eu acho que é possível perfeitamente tentar encontrar-se aqui uma solução, obstando a uma questão que está aqui a ser gerada, porque eu acho que é do interesse de todos resolvermos isto, de todos. E, portanto, nesse sentido, volto a apelar a que, de facto, se consiga também um consenso entre todas estas forças políticas para tentar resolver a solução definitivamente, encontrando uma solução viável para todos em dezembro. Muito obrigada.
Já cá não está a representante do CDS, mas presumo que o PST, uma vez que o projeto é conjunto, também falará em nome de ambos os grupos parlamentares. Neste momento, aquilo que aqui temos é muito simples, aquilo que temos que decidir é se mantemos o objeto deste, da constituição deste grupo de trabalho, se apontamos para, para uma nova calendarização. Eu não creio que haja necessidade de dissolver, não há essa necessidade. Ou mantemos o grupo, ou mantemos esta solução, este esforço para em conjunto se encontrar uma solução e assentamos então uma nova calendarização que já foi aqui proposta e que o Bloco de Esquerda já disse que aceita, o PCP também já disse que aceita, ou então, de facto, a outra via é aquela que aqui foi definida pelo, referida pelo deputado José Soeiro, depois cada grupo parlamentar agirá de acordo com aquilo que entender fazer. É só isso que nós precisamos decidir, das duas uma, ou assentamos por, ou todos juntos concordamos com a fixação de uma nova calendarização e prosseguimos com este trabalho que temos vindo a desenvolver, com algum atraso, pelas razões que aqui já foram referidas, creio que são razões mais que atendíveis, quer uma, quer outra, ou então, bem, se o grupo parlamentar do PST e do CDS, uma vez que o projeto é conjunto, quiserem levar a votação ao seu projeto, também são livres de o fazer, mas creio que seria desnecessário. Mas agora, dir-me-ão o que entendem fazer.
Oh, senhora coordenadora, parece-me que estamos a entrar aqui num patamar de discussão que se calhar até é mais interessante. Quem propôs o primeiro adiamento de forma clara e explícita foi o Partido Socialista. O Partido Social Democrata disse em mais que uma reunião, quer nas da Comissão, quer aqui, porque é que não achava que fazia sentido, as razões pelas quais estaríamos a falhar ao nosso compromisso. Terão reparado que, apesar de não concordar, o Partido Social Democrata não propôs uma data alternativa, de maneira a que pudéssemos perceber como é que o Partido Socialista, que não estava em condições de votar naquela altura, podia continuar a participar desta discussão. Quem propôs uma data alternativa foi o Bloco de Esquerda, que agora aqui diz que ou chegamos a consenso, portanto, agora já não há votação, portanto, ou chegamos a consenso ou então o grupo sai fora. O que eu queria perceber é, se quando o Partido Socialista faz uma proposta e ela é votada e reprovada, e é aprovada a do Bloco de Esquerda, há lugar à votação, mas, portanto, agora já não há lugar à votação, é isso? Houve votação... Peço desculpa, houve votação...
Deputada, peço desculpa, não houve votação. Não houve votação nenhuma. Aliás, eu recordo...
Eu recordo
a intervenção
deputado.
Até da deputada Sandra Pontedeira... A deputada
Nós
Sandra
Pontedeira, rejeitámos disse... a proposta do Partido Socialista e aprovámos a proposta do Bloco de Esquerda. Tanto é,
não,
obviamente não era necessária votação na medida em que o Bloco de Esquerda propôs, o PSD disse imediatamente a seguir que apoiava e o PCP fez a mesma coisa e, portanto, como tal, bom, não, basta... Eu vou voltar a explicar. A insinuação de que há grupos que não querem trabalhar para o consenso é notável, porque, volto a dizer, tendo sido nós, desde o princípio, os primeiros a dizer que não concordávamos com o adiamento, também não propusemos um calendário alternativo que impedisse o PS de participar na discussão. Ponto número um. Ponto número dois. Há uma razão objetiva que eu vou voltar a explicar. É o artigo 32 da nossa proposta. Ela ou tem cabimentação orçamental ou cai. Eu agora pergunto à senhora coordenadora. O que eu quero saber é se o Bloco de Esquerda está a sugerir que então sejam votadas a vulso algumas propostas das várias propostas que estão em cima da mesa. É isso? Portanto, o que o senhor deputado está a dizer é que o Bloco de Esquerda, que é tão sensível a outras argumentações, não é sensível à argumentação de que não vai haver cabimentação orçamental, saída deste grupo de trabalho, para os regimes especiais de acesso à pré-reforma.
Senhora deputada, não queria retirar-lhe a palavra.
Senhora coordenadora, eu peço desculpa. Aquilo que eu tenho que perceber é, eu chamei a atenção para isso no e-mail. Nós aprovámos uma calendarização. Se ela não existe, e ela é retirada daquilo que decorreu para mim, aliás, eu expliquei isso no meu e-mail, e a senhora de coordenadora chamou logo a atenção, tinha sido o adiamento primeiro proposto pelo Partido Socialista. Aquilo que decorreu para mim é que o segundo adiamento era proposto pelo Bloco de Esquerda, que agora diz que não propôs adiamento e que estamos aqui, ou chegamos a consenso, ou os outros, ou os grupos parlamentares, que não chegarem a consenso sobre uma data que não querem trabalhar.
Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente, ou deputada coordenadora. A ver se, eu acho que, pronto, também já estamos na hora do plenário e será aconselhável chegarmos a uma decisão. E eu queria perceber se, por parte do PSD e do CDS, não estando cá a senhora deputada, mas creio que podemos ter condições para perceber qual é a percepção, se o que estão aqui a colocar, que é para ficarmos perfeitamente todos em sintonia, que é que querem que haja uma votação deliberadamente para esse efeito sobre o adiamento do calendário proposto. É exatamente isso que querem que aconteça. Assim sendo, havendo, creio eu, consenso aqui da parte destes três grupos parlamentares em relação a isto, creio que podemos assumir uma proposta conjunta para que haja o adiamento para o calendário que foi proposto, e os restantes grupos parlamentares poderão falar por si mesmos, mas não havendo esta possibilidade de consenso, havendo este pedido expresso, eu creio que também tem que ser atendido, e portanto não temos dificuldade em assumir isso, e se for em conjunto, pronto, ficará registado para esse efeito.
E, portanto, Sra. Coordenadora, agradecendo a intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita, naturalmente, como decorre do que foi dito até aqui, o grupo parlamentar do PSD e do CDS não está de acordo com esta alteração, respeita a vontade da maioria, mas é evidente que, se isto é importante nos momentos anteriores, também é importante neste momento, porque as vontades das maiorias, as responsabilizações e as propostas que fazemos não dependem apenas do que é que nos vai dando mais jeito casuisticamente, na nossa opinião. Portanto, agradecendo a intervenção da Sra. Deputada do PCP, e a senhora coordenadora, creio que este é o que faz mais sentido. Obrigada.
Sendo assim, então, fica assente esta nova calendarização, com nova data para a apresentação de propostas a 7 de dezembro, votações judiciárias a 11, votação em comissão a 12 e votação final global a 14 de dezembro. Certo? Muito obrigada e boa tarde a todos.